ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição se antecipa a abertura oficial da maior mobilização do movimento popular indígena do Brasil, que, por sinal, este ano completa 20 anos. Falo do ATL 2024, é o Acampamento Terra Livre. E isso em razão de um pedido de perdão inédito por violações da ditadura. A Comissão de Anistia aprovou ontem um pedido de reparação coletiva por graves violações aos direitos das comunidades indígenas durante o regime militar entre os anos de 64 e 85. Além de reconhecerem as graves consequências da ação e omissão estatal contra membros das etnias Krenak e Guarani Kaiowá, os membros do colegiado formalizaram um pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro. A presidenta da comissão, Enéia de Stutz e Almeida, chegou a dizer que queria ajoelhar-se perante as lideranças indígenas para melhor expressar seu pedido de perdão. Da mesma forma que Viva Maria se dobra em reverência às vozes da nossa ancestralidade, como é o caso da nossa ilustre deputada Célia Chacriabá. Para começo de conversa, eu queria uma saudação da nossa deputada Célia Chacriabá a todos os povos originários e, particularmente, as mulheres indígenas.
Nandangriapanqui, Nandangriminichan, Nanguani, Saksari, Nuntumpank, Nanktomang, Simikran, Rikiwa, Simikran, Rikiwa. O nosso futuro vai ser ancestral ou não será, e o futuro ancestral vem das mulheres indígenas, porque antes do Brasil da pátria, existe o Brasil das mulheres mátria. O Brasil começa pelas mulheres indígenas.
Queria saber a sua emoção de ter sido a primeira indígena eleita deputada federal pelo estado de Minas Gerais, sua terra.
Acho que tem dois sentimentos que existem, dois pesos e duas medidas, é o tamanho da emoção e o tamanho da responsabilidade. Porque além de ser a primeira pessoa indígena eleita pelo Estado de Minas Gerais, eu tenho dito que eu estou emprestada para o Brasil. Somente ano passado eu percorri 18 estados brasileiros. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu falo que quando nós não somos vítimas do racismo da presença ou da ausência, nós somos vítimas do racismo da solidão. Benedita, muito emocionada ano passado, quando instalou a bancada negra no Congresso Nacional, ela falava: você não sabe da emoção que eu estou sentindo. 50 anos atrás eu estava sozinha. E as pessoas mais jovens, negras, estavam emocionadas, mas Benedita estava com um sentimento diferente. Eu segurei na mão de Benedita e disse: eu sinto, porque 50 anos atrás sou eu hoje, quando me sinto por muitas vezes sozinha no Congresso Nacional. Só não me sinto sozinha porque as forças indígenas, ela carrega dentro de nós. Quando colocamos o cocá, não é para romantizar. Quando cantamos no Congresso Nacional, não é para romantizar, mas é para fazer acordar a casa grande. Nem sempre quem é maioria é melhoria. Nós podemos ser somente uma pessoa, mas não andamos só, porque junto com nós, milhares de ancestrais, mulheres que foram estrupadas desde a invasão do Brasil, um Brasil que demorou mais de 100 anos para trazer mulheres para o Brasil, as pessoas não sabem. Assim como na invasão do Brasil, na navegação, demorou mais de 100 anos para trazer mulheres para o Brasil, o Congresso Nacional Brasileiro demorou mais de 100 anos para ter as primeiras mulheres deputadas. E por isso, na entrevista de Benedita, ela fala: você sabia que não tinha nem banheiro feminino? Se não tinha banheiro feminino, é porque esse lugar não foi pensado para nós. E nós estamos ressignificando esse lugar, reflorestando, mulherizando. Não basta eleger mulheres, tem que ser mulheres comprometidas, porque é inimaginável mulheres que chegam no Congresso Nacional, mas votam contra a paridade salarial. E a votação da paridade salarial foi muito importante para também cobrar das empresas, entendendo, inclusive, que nós mulheres estamos preparadas para estar em qualquer lugar, mas também empresas que podem negociar a dívida hoje, elas só podem ter prioridade na negociação da dívida se elas tiver paridade também, majoritariamente também, mulheres que estão trabalhando em seus departamentos. Então, isso para nós foi um avanço. A ministra Cida lançou Brasil sem misoginia, Brasil sem feminicídio, porque por muitas vezes nós mulheres indígenas, como não somos vítimas do feminicídio, nós somos vítimas do mulhericídio. Tenta matar a nossa voz, nos deixa viva, mas tenta arrancar a nossa voz. E por isso nós mulheres indígenas no Congresso Nacional entendemos que a nossa voz é importante, mas as mulheres parteiras, benzedeiras, professoras na universidade, elas são tão importantes igual, porque a cada vez que uma mulher indígena se levanta, ela carrega muito. A ministra Sônia Guajajara foi uma grande despertadora que também inspirou muitas mulheres, e por isso que quando nós chegamos, nós também estamos, inclusive, contrapondo as estatísticas que por muitas vezes entendeu as mulheres indígenas só como aquele único lugar da aldeia. Estar na aldeia é importante, mas sobretudo para a gente descolonizar a sociedade só vai ser possível com a nossa presença.
Com certeza. Para terminar, rumo ao Abril Indígena, o que podemos esperar da pauta das mulheres que lá estarão, não só as indígenas, mas as negras e toda a população brasileira que vive intensamente a pauta desse Abril?
Nós estamos negociando para uma possibilidade que o presidente da casa, junto com a ministra Sônia Guajajara, nós vamos entrar nessa articulação para que o presidente, pela primeira vez na história, o presidente Lira, possa destinar pelo menos 2 dias de aprovação a projetos indígenas, entre eles do projeto do Nosso Coração, que é o projeto de lei do combate à violência às mulheres indígenas, primeiro projeto protocolado em língua indígena. Não existe nem dados de violência às mulheres indígenas. Nós não queremos virar estatística, nós não sabemos contar nossas mortas que são violentadas, que são estrupadas, mas por muitas vezes não tratar também do combate à violência das mulheres indígenas é reproduzir essa violência. E a primeira mulher violentada no Brasil foi uma mulher indígena, eu falo, e foi a terra. E quando violenta a terra, violenta todos os direitos. Hoje, cuidar do nosso corpo de mulher, mulher na política, mulher de modo em geral, é cuidar da terra, é cuidar do planeta. Se a democracia é feminina, nós vamos reflorestar também o planeta com a possibilidade de mulherizar a política, entendendo que nós, mulheres indígenas, temos o dom da cura. Curar o nosso corpo é também curar a política.
É como a água, né? Que hidrata, que cura. E que
juntas torna mais forte, ultrapassa qualquer fronteira. Nós, mulheres indígenas, não temos cerca para nós. Quando nos coloca cerca, nós ultrapassamos. Nós, mulheres indígenas, e mulheres de modo geral, não estamos preparadas para ser contempladas. Nós estamos preparadas apenas para transbordar. Completa nós já somos.
Brava! Muitíssimo obrigada em nome de todas as Marias do campo, da cidade, da floresta e das águas. Sempre muito bem-vindo, o espaço é seu. Uma honra tê-la aqui no nosso Viva Maria. Muito obrigada.
Obrigada, Viva Maria, viva a Mãe do Brasil, a Mãe do Brasil que é mulher indígena, e as mulheres que têm a sensibilidade de entender a outra. Uma mulher entende a outra e puxa a outra.
Opa, sempre.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.